Muito bem, esse é o nosso Manhã da Globo e agora vamos falar com ela, né? Você que está aí aguardando a participação da nossa amiga Meire Caminha, sempre com um assunto interessante, sempre abordando aí com aquela forma inteligente. Bom dia, Meire!
Bom dia, Gustavo!
Tudo bem com você?
Tudo ótimo!
Que legal, que maravilha! Sempre com esse astral, com essa alegria, essa energia, hein, Meire?
Isso, tem que ser, né?
Que bom, que gostoso. Ô, Meire, hoje a gente vai falar aqui no Manhã da Globo de um assunto muito interessante, que é o cliente insatisfeito. Como lidar com esse cliente? Não deve ser fácil, não. Tem que ter aí um jogo de cintura e tanto, não é mesmo, Meire?
É verdade. Eu acho que todo mundo que lida com cliente, né? Eu acho que, acho que todas as empresas, de uma forma ou de outra, lidam com os seus clientes internos e externos. Então, tem gente que não entende muito bem o que é um cliente interno. Por exemplo, às vezes a pessoa trabalha numa área administrativa, ela, ou na área financeira, coisa assim, ela não lida diretamente com o cliente lá na loja, mas ele tem os seus clientes internos, que são as pessoas que precisam do trabalho dele, né? Então, são pessoas que precisam de um relatório, de uma nota fiscal emitida, alguma coisa assim, são as pessoas que dependem do trabalho dele para que a coisa saia. Então, esse é o cliente interno que a gente atende. É, tem algumas pessoas que atendem o cliente interno, que são as pessoas dentro da empresa que precisam do serviço dele, e o cliente externo. Muitas vezes a gente valoriza muito o cliente externo, né, e minimiza o valor realmente do cliente interno. Isso também é ruim, porque o processo não anda dentro da empresa, né? Então, assim, para o clima ficar bom, é importante que a gente consiga atender bem tanto o cliente interno quanto o externo, né? Mas, e quando a gente está falando em relacionamento, nem tudo são flores, não é verdade?
Exatamente.
Não é todo dia que a gente encontra todo mundo de bom humor. Não é todo dia que nós estamos com bom humor, né?
Uhum.
E às vezes o mal entendido acontece, né? Às vezes a pessoa pediu uma coisa, você não anotou, né? A pessoa fica nervosa, às vezes até ela tem razão, às vezes não tem, né? Então é muito difícil, né, para nós, por exemplo, aceitarmos uma crítica ou lidar com uma reclamação de um cliente que está nervoso, né? Então, a gente não sabe muito bem como lidar com uma situação como essa, né? E muitas vezes a forma como a gente tenta resolver a situação acaba piorando a situação, né? E quando piora, é ruim, porque você pode perder um cliente, o cliente nunca mais pode voltar no seu estabelecimento.
Exato.
Né? E assim, é mais difícil, né, para você conquistar um cliente. Custa 10 vezes mais você conquistar um cliente novo do que você manter o cliente que você já tem, né? Então, o que acontece no momento de desavença é uma ameaça à confiança, né? Então, o que é preciso ser feito aí nesse caso é restabelecer essa questão da confiança do cliente com a empresa, né? Então, aí tem umas diquinhas de como que a gente lida com uma situação como essa, né? Então, a primeira dica é assim: se a pessoa está nervosa, ela quer ser ouvida. Então, a nossa tendência é sempre justificar. Se o cliente vem nervoso, você tenta justificar para calar a boca da pessoa, porque você não está aguentando a raiva dela, né? Então, a pessoa vem nervosa, você quer parar com o nervoso dela, você tenta justificar para tirar a razão da pessoa, e isso não é o melhor caminho.
Acho que isso daí é feito, acho que, de uma maneira instantânea, isso, não é mesmo?
É uma reação, natural.
Né? Natural.
É uma reação natural do ser humano. E é por isso que a gente tem que prestar atenção, né? Porque por o fato da gente agir de uma forma reativa ou emocional faz com que nós não pensemos, que a nossa parte racional ela fica rebaixada e a gente não consegue pensar. É por isso que muitas vezes a forma como o atendente tenta resolver o problema piora a situação, porque ele reage de uma forma emocional.
Exato.
Reagir de forma emocional é isso, é ficar tentando justificar o que às vezes é injustificável.
Lógico.
Às vezes o cliente realmente tem razão, entendeu? Né? Então não adianta ficar tentando tapar o sol com a peneira, entendeu? Então a primeira coisa é ouvir o cliente. Então o cliente que está insatisfeito, ele quer ser ouvido. Então, assim, não deboche, olhe nos olhos da pessoa, porque o contato visual é muito importante, porque mostra que você está prestando atenção naquilo que a pessoa está falando. E tenta não interromper, deixa a pessoa falar, né, ouça bem. Isso, por si só, já faz com que o cliente se acalme, porque conforme você vai falando, né, a pessoa vai desabafando, então aquela energia da emoção da raiva, ela vai minimizando, ela vai rebaixando, né, então isso ajuda a colaborar com todo o processo, né? E o segundo ponto é criar empatia. O que é criar empatia? É você se colocar no lugar da outra pessoa, né? É você perceber, é mostrar até para a pessoa, através dos sinais do seu corpo, que você realmente está entendendo aquilo que ele está falando, né? Então, movimentos com a cabeça de que você, sim, sabe aquele sim que você faz com a cabeça, sim, uhum. Eu estou entendendo, expressões verbais mesmo, dizendo, sim, senhor, eu entendo, senhor. Ah, eu estou entendendo, estou compreendendo, né? Então, você vai mostrando para a pessoa que você está acompanhando a linha de raciocínio dele, que você está sentindo a mesma coisa que ele, né? O outro ponto importante é você realmente manter a calma, porque a raiva, quando o cliente vem com raiva, a nossa tendência também é reagir com raiva, porque a gente entende aquilo como uma agressão pessoal, e não é.
Exato.
O cliente está nervoso com a empresa e não com você. E isso é uma coisa que a gente tem que saber separar, né? O cliente está nervoso com o fato e não com você especificamente. Você tem que... Só que ele está descontando em você. Você é a pessoa que está recebendo a insatisfação do cliente, entendeu? Mas você tem que saber separar uma coisa da outra, porque daqui a pouco você está se pegando com o cliente ali, né?
É complicado.
Está batendo boca, está xingando o cliente, entendeu?
Ô Meire, aproveitando ainda nesse encaixe aí, né, por exemplo, de estar se colocando no lugar da pessoa, como você mesmo disse, e evitar esse lance de bate-boca. Mas, ô Meire, e quando o cliente, ele pode estar dentro da razão, mas só que ele é aquele cliente muito mal educado, ele já parte já pro, né, pro palavrão, alguma coisa bem mais assim, tipo, quando a situação já fica baixando o nível, né? Como lidar com isso, Meire?
A mesma coisa. Uhum. É que você não vai entrar na dele, porque não é o fato da pessoa estar te xingando que você vai xingar ela também. Uhum. Né? Então, assim, o esqueminha é o mesmo, entendeu? Você vai ouvir, você vai... então, você pode até posicionar a pessoa, falar, olha, senhor, assim o senhor está me ofendendo. Uhum. Né? Você pode até dizer, mas o ideal é que você não entre na vibe do cliente, nesse sentido, entendeu? Porque senão vai piorar a situação, porque daqui a pouco você está se pegando com o cliente. Porque você, a tendência é sempre você querer agredir a outra pessoa. A pessoa que xinga é a pessoa que quer agredir verbalmente a outra pessoa. Ela quer que a pessoa se ofenda mesmo, né? E se você ele percebe que você foi atingido quando você fica nervoso também. Uhum. Né? E era isso que ele queria tirar a tua paz de espírito, porque ele não estava tendo paz de espírito, entendeu? Então ele quer passar o nervoso dele para você, para ver se você entende o quanto ele está sendo nervoso, você entendeu? Uhum. Isso é uma coisa também, é um mecanismo que é muito comum a gente ver, né? Você pode ver, assim, é natural do ser humano, se você não está em paz, a pessoa que está em paz do seu lado, você fica cutucando até a pessoa também, até você tirar a paz do outro. Entendeu?
Parece que incomoda, né, aquela paz.
Incomoda, porque é uma inveja, né? A gente sente inveja da paz do outro.
Eu só estou irritado, a pessoa está tranquila, mantendo
isso,
a serenidade.
Você cutuca o outro, até o outro fica nervoso também, entendeu? Uhum. Porque a gente não aguenta ficar com o pessoal tudo bem do nosso lado, só a gente está nervoso. Não, porque está todo mundo nervoso. E tem gente que é assim, né?
Tem
então a gente
muito,
tem que entender essa natureza humana para a gente não cair nessas armadilhas, né? Então, nesse caso, por exemplo, a gente tem que entender que a raiva do outro não é tua, que ele está sim querendo te atingir, né? Mas aquela coisa, você não pega a raiva que não é tua.
Uhum.
O importante é a gente conseguir ter um pouquinho de sangue frio nessas horas, sabe? Então, assim, respira, né? Não deixa o lado emocional tomar conta, você vai sentir todas as reações da raiva. O teu rosto vai ficar vermelho, os teus punhos vão cerrar, né? O teu coração vai bater forte.
Uhum.
Então, essas sensações corporais, com certeza, vão acontecer nesse momento, porque é uma agressão. A pessoa está te agredindo, né? Só que você não pode entrar nessa linha, né? Do cliente não deixar a emoção tomar conta, porque senão realmente daqui a pouco você está se pegando com o cliente lá e vai piorar a situação.
Meu Deus!
Então, por mais que a pessoa não tenha razão, que às vezes tem cliente que realmente não tem razão nenhuma, não entra na vibe do cliente, não entra, entendeu? É? E aí, assim, recapitula a situação. Então, por exemplo, se o cliente, por exemplo, nesse caso que a gente estava falando, às vezes você pega um cliente que não tem razão nenhuma, é grosseiro, né? você pode posicionar, você fala, olha, senhor, desse jeito não tem como a gente conversar, tem hora que realmente tem que chamar a segurança, né? Aí é realmente quando a pessoa está bem fora de si, né? Então aí você realmente tem que puxar ajuda. Mas não é o normal, né? O normal são pessoas assim que são clientes que querem ter o seu problema resolvido, normalmente são questões meio que recorrentes, né? Banco, por exemplo, tem muitas dessas reclamações que a pessoa liga, fica na escuta muito tempo, né? E ninguém atende, vai passando de um atendente para o outro.
Isso é horrível.
E quando alguém vai atender, a pessoa já está muito nervosa.
Banco é operadora também, telefônica
isso.
Também, né,
amiga? Você entendeu? Então, assim, alguém vai receber essa raiva que foi acumulada, né, entre um atendente e outro. E às vezes a pessoa, você vê, né? Às vezes o cliente realmente tem razão. Ele já passou várias vezes por vários atendentes, repetindo a mesma história, então é natural que a gente fique nervoso.
Repete sempre a mesma coisa.
A mesma coisa.
Falar com tal, digite um, dois,
isso,
três.
Isso. Então, você imagina, a pessoa já passou por isso umas 10 vezes, ela está bem nervosa, né?
Com certeza.
A hora que ela tem alguém para desabafar, ela vai desabafar tudo. Né? Então, assim, a pessoa que está recebendo isso, né, ela vai ter que ter calma, porque a pessoa tem razão. Entendeu? Ela anotou todos os protocolos, né? Ela tem toda
nossa,
a razão,
anotar tá protocolo é o pior de tudo,
né? Entendeu? Então você vê que nesse caso, a pessoa realmente tem razão, o cliente tem razão. E aí o atendente tem que ter essa paciência toda, né? Para acomodar essa raiva do cliente, né? Para entender, né? E aí uma vez que o cliente já reclamou tudo, né, você manteve a sua calma, recapitula os pontos principais da reclamação, porque às vezes o cliente vai falar uma série de outras coisas que não são importantes. Então você recapitula os pontos principais da reclamação, por isso que a nossa parte racional precisa funcionar, porque aí você já acolheu toda a parte emocional, ele já desabafou, e aí você fala, aí é como se você posicionasse o cliente e falasse assim, olha, então, ok, já desabafou, então vamos resolver o problema. O problema é esse aqui, né? Então você pontua os pontos principais, né? Pede desculpas, eu acho que o cliente, ele espera que você peça desculpa sim, então ter orgulho nesses momentos não é bacana, né? Eu acho que quando a gente pede desculpas, é como se a gente reconhecesse o erro e se comprometer-se a não repetir o mesmo problema, né? O mesmo erro. Né? Por isso que o cliente sempre espera um pedido de desculpas. Né? Esse reconhecimento é importante, né? Porque o cliente também espera que a empresa com quem ele compra sempre melhore também. Né? Então, é importante que a gente peça essa desculpa, não tem problema nenhum. Né?
Uhum.
E agir imediatamente, ou seja, um cliente ele não quer que o problema dele seja resolvido daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 15 dias, ele quer que o problema dele comece a ser resolvido a partir do momento da reclamação.
Exato.
Né? E às vezes o atendente não tem como resolver aquilo na hora, porque não depende dele. Né? Mas como é que você resolve uma situação como essa? Né? Então, naquele momento, você vai já assumir um compromisso com o cliente e dizer assim, olha, e mantê-lo sempre informado sobre o processo da solução que ele vai propor ao cliente. Então, vamos supor que seja esse caso, o cliente reclamou, se eu consigo resolver na hora, eu resolvo na hora, se eu não conseguir resolver na hora, porque não depende de mim, você vai dizer isso claramente para o cliente, fala assim, olha, o que eu posso fazer para o senhor é até isso, eu vou tomar as providências necessárias, me dá o seu telefone, eu vou entrar em contato e vou te posicionar sobre o processo. Né? Então, de tempo em tempo, mesmo que o problema não esteja sido resolvido, né, o atendente liga e fala, olha, seu fulano, olha, seu Gustavo, eu tentei já falar com a outra pessoa, eu já cobrei de novo hoje, eu só estou te ligando para que o senhor saiba que eu estou tomando as providências conforme eu te prometi.
Uhum.
Então, você vai ficar mais tranquilo.
Isso é importante,
sabendo,
né,
que
amiga?
Tem alguém que está fazendo alguma coisa por você.
Uhum.
Entendeu? Né? Então mostra que alguém está tentando solucionar o problema. Né? Então você ganhou um parceiro ali e o cliente sabe que pode voltar a comprar naquele estabelecimento porque realmente tem alguém comprometido com a qualidade de serviço. Né? E às vezes, por exemplo, o cliente pede uma coisa também que não pode ser feita. né? Às vezes o cliente quer um desconto que não pode ser feito, ele quer uma troca de uma mercadoria que não dá, entendeu? Tem coisas que acontecem desse tipo também, né? Então, o que, que você faz numa situação tão bem como essa, né? O importante é você evitar ficar repetindo o que você não pode fazer. Ah, senhor, eu não posso trocar essa mercadoria, eu não posso. Isso não é legal falar. O bacana é você insistir naquilo que pode ser feito, né? Então, o cliente está te pedindo algo que você não pode fazer, mas o que você pode fazer é nisso que você vai bater sua tecla.
Uhum.
Senhor, o que eu posso fazer é isso. Senhor, o que eu posso fazer é isso. Até ele entender o que você só pode fazer aquilo para ele. Não, você não pode fazer as outras coisas. Mas para não irritar mais o cliente, é bacana que você não fique falando toda hora que você não pode.
Uhum.
Mas sim o que você pode fazer.
Ou seja, é uma maneira interessante até de se reverter, né, Meire?
Isso,
né?
Porque você está mostrando uma solução.
Uhum.
Né? É como se você dissesse assim, olha, eu estou tentando ajudar e o que eu posso fazer por você é isso.
Uhum.
Né? Eu só posso fazer isso. Né? Então, até o que o cliente entende, né, que esse é o teu limite. Né? Então, assim, você percebe, Gustavo, que essas questões, elas estão ligadas, né, essas negociações, essas formas de resolver problemas, a todas as relações humanas,
uhum.
na verdade, né? É que a gente, por que que ela se torna importante, essas questões? Quando tem um emprego envolvido, né, quando envolve dinheiro,
exato,
aí a gente
muito.
Acaba prestando mais atenção, entendeu?
Sim.
Mas se você for ver bem, né, esses pontos todos que eu falei, você pode encontrar em qualquer relacionamento humano. É, você muitas vezes tem que negociar com a esposa, você tem que negociar com seus filhos, você tem que negociar com seus amigos, né? Então, são situações que a gente passa em outras áreas da vida, né, com os nossos colegas de trabalho, só que a gente só realmente começa a prestar mais atenção quando o bicho pega quando envolve dinheiro, né?
E dinheiro, aí todo mundo já fica mais atento, né, Miriam?
Isso,
sempre assim,
isso,
né?
Isso. Entendeu? Então, esses pontos da inteligência emocional,
uhum.
Eles só realmente começaram a ter um peso maior na nossa vida quando as pessoas começaram a perder emprego por conta disso.
Uhum.
Né? Então, a gente começa a prestar um pouco mais de atenção, mas eles não deixam, nunca foram, eles sempre existiram, sempre vão existir, né, essas questões. É importante que a gente preste atenção, não só quando envolve a questão do dinheiro, né, ou do nosso emprego e tal, mas é bacana que a gente comece a
aplicar. No dia a dia, né, Miriam? Na nossa vida, né?
Uhum. Isso, porque o tempo todo, assim, vai ter alguém insatisfeito com alguma coisa que você fez, né, ou a forma como você faz e tal, e você precisa negociar com essa pessoa o tempo todo, né? Então, essa coisa da raiva, né, o ponto mais importante aqui é justamente você não se misturar com a raiva do outro.
É, isso é um exercício constante, né? Que a gente
isso,
deve ter sempre
constante.
Em mente, né, Miriam?
É muito difícil, porque muitas vezes, na hora que você está segurando a sua raiva, vem assim, tipo, puxa, mas a pessoa está pisando em mim, né? Vem aquela coisa do ego, né? Tá demais. Eu estou sendo um capacho aqui, né?
O problema sempre é o ego, né? O ego é um problema que... pra gente
então,
lidar.
Então, assim,
também.
A gente realmente tem uma dificuldade muito grande, né? Em baixar um pouquinho a nossa bola, né?
Ceder,
pedir desculpas, né? Tal. É muito difícil fazer isso.
Exato. Miriam, gostaria muito de agradecê-la pela sua participação, um assunto que é realmente muito interessante mesmo, como lidar com um cliente insatisfeito. E como a Miriam disse, né? Ou seja, são dicas que a gente pode utilizar também na nossa vida diária, né? Nos nossos relacionamentos. Miriam, muito obrigado pela sua participação e até a próxima semana.
Ah, obrigada, até mais. Um beijo.
Até mais, um beijo, Miriam. Tchau, tchau.
Tchau.